is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
jovempan.com.br.
E agora aqui na Jovem Pan, o nosso bate-papo é com Beth Correia, lutadora brasileira de MMA, lutadora importante, recentemente tentou o título dos pesos galos femininos do UFC, lutou com Ronda Rousey, lutadora americana, que era campeã, é a campeã ainda dos pesos galos, acabou derrotada, mas fez o Brasil parar para assistir essa luta. Tudo bem, Beth?
Tudo ótimo.
O que você pode falar dessa luta contra a Ronda Rousey, luta principal do UFC 190? Você tentou aí pelo um título para o Brasil, título dos pesos galos feminino.
Foi um evento incrível, eu nem imaginava a repercussão que ia dar. Realmente parou não só o Brasil em peso parou para assistir essa luta, mas também o mundo todo. Teve recorde de mídia esse evento, e eu dou graças assim à promoção que eu fiz, o enredo da nossa história. Realmente foi tudo, foi assim, foi nos entregamos muito à luta, não só a antes dela, mas como tudo aconteceu. Infelizmente, eu queria ter ganhado, mas não deu. Mas o que eu aprendi, o que eu vi acontecer vai ficar para ser guardado para mim, e tive uma grande experiência. E já estou pronta aqui, preparando para a próxima luta já.
E você sabe que Dana White, o presidente do UFC, no início era contra as lutas femininas, não era a favor de levar para o UFC, mas depois ele vem sempre elogiando, e mais uma vez a sua luta contra a Ronda foi recorde de audiência, recorde em pay-per-view. Isso mostra que a luta feminina veio para ficar no MMA, né?
Exato, para você ver, né? Hoje em dia as mulheres estão vendendo mais pay-per-view até do que os próprios homens. O povo está gostando, os homens estão adorando assistir luta feminina pela sua entrega, pelo coração da mulher e pela coragem dela e pela técnica também. Estão mostrando um grande técnico, um grande show, né? E mulher tem mais rixa do que homem também. Mulher é muito mais, assim, tem mais intrigazinha com outra mulher do que eu acho que um homem, entendeu? E isso acho que gera mais curiosidade para a pessoa ver o que vai acontecer na luta.
E agora, alguns dias passados da sua luta contra a Ronda Rousey, você com a cabeça mais fria, que análise que você faz dessa luta?
A experiência, né, um pouco, eu assisti, sim, eu vi qual foi minha falha para ter perdido dela, mas acontece, quando a mão entra, mais tarde já foi nocauteado. Para mim não existe boxeador melhor do que ele, não quer dizer que ele era pior do que o cara, mas realmente quando você entra dentro daquele cage, da gaiola, quando fecha as portas, você está sujeito a tudo, a ganhar ou perder. E você realmente então encaixar uma mão certa, você pode ser nocauteado, mesmo você tendo uma trocação melhor ou não. Mas assim, eu sei do que tudo que eu fiz, eu fiz com muito coração, com muita esperança de trazer o cinturão para o Brasil. Eu realmente queria, e tudo que eu falei, porque realmente eu acreditava que eu podia ganhar dela. Mas é isso aí, eu batalhei bastante. Por exemplo, apesar de eu viver num país sem nenhum apoio, nem o governo sem incentivo ao esporte, eu sem patrocínio, sem nada, treinando em academia cheia de ferrugem, e mesmo assim eu tive essa coragem de disputar com a americana, que era campeã mundial, cheia de recurso, tecnologia, país de primeiro mundo. Então assim, eu sei que o quanto que eu cresci, quanta experiência que eu ganhei, e eu sei que isso vai ser mostrado, fortalecido na minha vira-volta, na minha próxima luta, né, que já estou organizando aí em dezembro, já estou de novo aí nos cages, e eu sei que vai ser uma nova Beth, uma reviravolta que eu vou dar.
É verdade, o Valid Ismail, que é o presidente do Jungle Fight, você, né, ele fala com orgulho, é cria do Jungle Fight, sempre te elogiou muito aqui na Jovem Pan, acreditava muito que você pudesse mesmo bater de frente com a Ronda Rousey, que não é uma lutadora fácil. Isso que você falou é verdade, o apoio, né, às vezes o treinamento que você tem no Brasil não se compara a um treinamento que acontece nos Estados Unidos, pelo menos... por enquanto, né? Mas a tendência é que aos poucos isso se iguale. E agora, falando um pouquinho sobre a postura na luta. Você é uma striker, você gosta de ir pro boxe mesmo. E a Ronda Rousey é conhecida pelo jogo de chão, pelo judô dela. É lutadora, foi lutadora olímpica de judô. A postura da Ronda de vir pra trocação com você, te pegou de surpresa?
Não, eu já esperava, porque a Ronda ela tem, já tem acho que mais de um ano que treina boxe todos os dias, vem preparando sim para a parte strike, e ela disse que ia trocar comigo, e eu realmente sabia que ela vinha, mas o que aconteceu ali foi que devido à queda que eu levei, eu dei um rolamento e eu caí em cima da grade. Quando eu caí em cima da grade, ela estava muito em cima e ela veio atacando, não deu tempo de pôr postura. Se eu tivesse caído no meio do cage, por exemplo, eu teria rolado, me levantado, daria tempo de eu botar a postura para trocar novamente com ela. Né? Foi realmente uma fatalidade que aconteceu. Ela aproveitou a oportunidade que eu estava ali na grade sem nenhuma base e atacou rapidamente, é o mérito dela ter explosão, e entrou o golpe, e entrou o golpe certo. No local, porque disse que tem aquelas fontes, né? Ela pegou mesmo na minha têmpora, que até você acerta um golpe ali, você apaga.
Como se fosse um blackout, né?
Exatamente. Isso que aconteceu. E geralmente quando a pessoa leva um golpe na têmpora, cai para frente. Engraçado, a pessoa fala muito assim, de forma que eu caí. Geralmente quando você leva uma no queixo, você cai para trás. Como, por exemplo, o Anderson Silva. E aí, geralmente, na têmpora, cai para frente. São uns pontos, entendeu? Pelo corpo também, se levar no fígado, você arreia também. Tem alguns pontos estratégicos do corpo que bateu, a caiu. Não importa, você pode ser um gigante ou não.
E agora falando em relação às provocações que aconteceram nessa luta, você acha que essas provocações não foram divulgadas na maneira certa, por exemplo? Porque tudo começou, né, com a Ronda Rousey dizendo que você fez brincadeira com a questão do suicídio e o pai dela se matou. E só que desde o início ninguém falou que quando você... falou com a Ronda Rousey, era na questão de: ah, Ronda, você vai apanhar tanto que você depois vai querer se matar. Essas provocações que acontecem no UFC, mas você não tinha a menor ideia do que tinha acontecido com o pai da Ronda, tanto que você se desculpou depois com a Ronda em relação a isso, mas isso foi pouco divulgado na mídia. Você acha que, de fato, muitas pessoas não souberam o que realmente aconteceu e acabaram te criticando por falar da questão do suicídio?
Ah, sobre a situação dos farrapas, assim, a história começou bem antes, mas o que eu percebi, o que eu ganhei de experiência com isso, é que a visão que mostram é tudo para o favoritismo. Tudo que a Ronda faz, mostra a versão dela. Tudo que a Ronda fala é bonito, não existe crítica pro lado dela. Porque quem assistiu o TUF 18 com ela como técnica, via como Ronda era simplesmente a maior arrogante que existia, maior mal educada, nunca respeitou nenhum adversário, dava dele para adversária, não cumprimentava, e ninguém mostrava ela isso como arrogante. Mas tudo que eu falava, tudo que eu fazia era distorcido. Realmente quiseram me fazer a imagem de vilã, entendeu? Porque era mais fácil a apoiar quem está em cima na mídia e botar para quem estava desafiando lá para baixo, né? Quando eu queria fazer papel de vítima, e a mídia percebeu isso e abraçou a causa dela. E eu senti isso no mundo todo, inclusive no Brasil. Eu percebi que até a mídia brasileira estava apoiando a Ronda. E tudo que ela falava mostrava a versão dela, e a minha mostrava a versão que a Ronda queria mostrar. O que eu percebia foi isso. Quem começou com tudo isso? Eu comecei a bater nas amigas delas, e eu, lógico que eu ia aproveitar a oportunidade e eu ia dizer: ó, bate nas suas amigas, agora eu quero bater em você.
Uma provocação que é normal no UFC, a gente vê isso todo instante.
E eu sempre falei que, Ronda, vou bater em você, vou bater na sua verruga. Eu sempre falei coisas que eu achei que eu só fosse capaz de fazer. Quando Ronda marcou a luta comigo, a primeira coisa que ela falou foi que ela vinha pro meu país, me humilhar da minha casa, ia fazer teu encontro com Jesus, entendeu? Que, ou seja, queria me levar para a morte. Eu acho isso extremamente pesado. Eu até falei, pô, ela está usando o nome de Deus em vão. Não se faz isso. Mas ninguém falou nada maléfico. Todo mundo riu, porque o que a Ronda fala, a mídia mostra como algo engraçado. E Ronda sempre falou que preferia morrer do que perder para mim. Então, nessas coisas dela falar, aí é tipo o meu, eu sou nordestina, eu sou paraibana, a gente, tudo a gente fala, é desgraça, é morte, vou matar. E ela, eu falei, ó, não, depois que você perder a luta para mim, não vá se matar. Devido a tudo isso, é o modo de falar. E aí ela...
Ela levou pro lado que interessava para ela.
Para ela, do trauma dela, porque eu acho que tem trauma dentro de si, não fica vendo qualquer câmera, qualquer repórter, qualquer mídia e fica choramingando. Eu conheci uma Ronda totalmente diferente do que as pessoas veem, certo? Porque a Ronda que foi ocultada, eu conheci a Ronda que eu assisti no TUF, conheci a Ronda e o treinador dela diferente, porque quando eu via ela rindo, abraçando, dizendo, amando o povo brasileiro, mas quando não tinha câmera nenhuma, eu via ela, quando via meus fãs com minhas camisas, ela dá dedo, aqui no Rio de Janeiro eu via, entendeu? Fazer careta, ela e o treinador dela, quis até para cima de um fã, mas eu vi tudo isso. A Ronda em frente às câmeras era uma, mas por trás eu vi realmente que ela é, pela provocação, pela face dela comigo, eu sei a Ronda como ela é verdadeiramente. Ela não é o que aparenta. E eu, não te, eu nunca tive vergonha de dizer isso. Infelizmente, ela venceu e vai continuar. Mas uma hora a máscara cai. E o pessoal vão ver realmente quem é a Ronda de verdade. Porque se você observar bem, quem é que fala de... Falou de um monte de atleta no passado, que até do boxeador Mayweather ela falou, das ring girls, a implicância comigo, acabou com a coitada da imagem da Chrissy Bonne, é o típico dela, entendeu? É típico dela fazer isso. Agora que ela está querendo entrar no estrelato como atriz, ela quer acabar com essa imagenzinha, entendeu? Eu acho que ela me viu como uma fonte para isso, ela aproveitou bem a oportunidade e me usou para isso. Né? Mas uma hora cai.
E isso que você falou quando ela foi do TUF, foi uma das treinadoras, a Misha Tate, que era, se não me engano, a outra treinadora. Quando elas foram lutar, a Misha foi cumprimentar ela, quis fazer, entre aspas, quis tornar o clima mais amistoso, mas a Ronda se recusou a cumprimentar a Misha Tate.
Para quem fala que é humilde, que é humildade, que ela que é uma campeã, que te puxou de campeã, é só ver o histórico da Ronda e ver que ela está querendo mudar. Ela que me faz adivinhar, ela aproveitou a oportunidade para disfarçar o que ela é de verdade, mas eu conheço a Ronda de verdade, porque eu convivi com ela, essas farpas, eu sei o que era verdadeiro ou não, mas as pessoas não sabem como é.
E não sei se você chegou a ver uma declaração do Daniel Cormier, que é o novo campeão dos pesos meio pesados, te defendendo. Ele disse que se ele fosse uma se alguma aluna dele fosse desafiar a Ronda Rousey, ele falaria para ela que tem que provocar mesmo, tem que tentar desestabilizar a Ronda, que esse é um dos caminhos para conseguir vencer ela, que de fato ela é uma boa lutadora. Então, um campeão do UFC dizendo que essa postura que você teve não tem nada de errado, né?
Não, eu não me arrependo de nada. Eu farei tudo novamente, porque tudo que eu fui verdadeiro. Tudo que eu falei são realmente os buracos que a mídia camuflou da Ronda e eu enxergava. E eu tive coragem de falar. Eu tive ousadia de falar. E eu ainda tenho. Eu não tenho coragem, eu não tenho medo de crítica e do que vão falar, não. Porque tudo que eu fiz é verdadeiro. Não é como a Ronda, que uma hora se mostra de arrogante e agora quer mostrar que é uma boa menina. Porque quem vê o passado dela sabe como ela realmente é. Ela sabe que agora ela precisa mudar, porque agora os caminhos dela são outros. Ela sabe que quer não vai viver só de luta, tá perto de sair, vai entrar pra mídia, ela precisa de carisma. E ela me viu como um meio de camuflar isso e se tornar agora uma lutadora humilde do povo. Ela nunca deu bola pro Brasil. Porra, por que vai lutar comigo agora? Esses amor todo. É porque o Brasil é um país assim, às vezes, tão carente, que acredita, entendeu?
Tanto
Mas
que ela...
antes ela não veio aqui? Porque antes ela não dizia que amava o Brasil? Porque antes ela não deixou o cinturão aqui? Porque antes ela não fez caridade? Porque só depois que anunciou a luta comigo aqui no Brasil? Entendeu? São coisinhas assim que porque só é pensar que eu não tô delirando, sabe? É porque eu falo a verdade.
E você acha que a Ronda tá fugindo da Chrissy Borges?
Eu acho que ela impôs tantas regras que eu acho que ela tem, no fundo, ela tem um certo receio, sim, de lutar com a Chrissy Borne, né? Mas é complicado, porque é difícil para a Chrissy Borne descer esse peso. Então, eu acho que é um meio que ela arrumou para ficar farpando, humilhando a Chrissy Borne e dizendo, ah, você não desce esse peso, até lá eu vou ficar rindo da tua cara.
E agora falando do seu futuro no UFC, Beth, você perdeu para a Ronda, mas você era uma lutadora invicta e tem como reverter isso? Tem uma ou duas lutas que você vencer, que você fizer boas lutas, você já vai ter a chance do título novamente. O que, que
claro,
você pensa?
É meu plano já para 2016 disputar esse título novamente e eu quero dar servir para o povo ver uma nova Beth. Entendeu? Eu acho que minha próxima luta, se vocês vão ver, eu agora eu amadureci demais, vai ser a Beth de sempre, só que agora eu quero fazer uma nova Beth diferente. E eu estou voltando ao octógono, está previsto aí para dezembro. Logo, logo vocês estão vendo aí notícias minhas treinando de novo, e eu quero ganhar bonito, quero terminar 2015 com a vitória. Para 2016 é começar realmente uma nova batalha para a disputa de título. Eu consegui uma vez e eu vou conseguir de novo, porque tudo que eu quero eu consigo.
Que legal. E para sua próxima adversária, o que, que você está pensando? De repente uma lutadora brasileira, Jéssica Andrade, Amanda Nunes, ou você quer alguém ali que está nas cabeças, uma Misha Tate, quer desengano? O que, que você prefere para sua próxima luta?
Eu, depois da minha luta, eu falei até com o presidente Dana White, né? E também eu tô querendo realmente me manter no topo e eu quero para 2016 disputar novamente o título. Então eu pedi eu quero lutar com uma top 5, se Deus quiser, eu vou estar lutando com uma top 5 para me manter lá em cima no ranking, para conseguir mais rapidamente ir para a disputa do título.
Que legal. Muito obrigado pela atenção aqui com a reportagem da Jovem Pan. Beth, boa sorte. Aí você está tendo um período. O UFC ele te deu um período para você se recuperar da luta. Você está meio que de férias. Você tem previsão de quando que você volta a treinar ou não?
Já tô realmente curtindo um pouquinho ainda minhas férias, mas agora final do mês eu tô já voltando já. Em setembro já tô voltando no pictorial.
E boa sorte aí no seu retorno, né? Que você disse deve acontecer em dezembro em uma das cinco principais lutadoras do peso galo feminino. E aí, mais ou menos para março, abril de 2016, você já deve ter mais uma luta. E espero que ainda em 2016 você tente novamente esse título. Aí tenho certeza que mais cedo ou mais tarde ele vai chegar para o Brasil.
Com certeza. Dependendo de mim, eu vou continuar nessa batalha sempre.